Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Para quem for fazer o teste para trabalhar. Então você vai lá só para aquela entrevista, já ganha um iPhone. Porque as pessoas, o americano médio, como você disse, ele não quer nem ir na entrevista quando o salário é baixo. Aqui na Flórida, a média salarial era de 9 a 10 horas, 10 dólares, perdão, de 9 a 10 dólares a hora. Agora, está em torno de 12 a 18, dependendo do teu posto de trabalho. E tem muita vaga para pouco trabalhador querendo. Está todo mundo debaixo ali do guarda-chuva do seguro-desemprego ou dos seguros-desempregos oferecidos pelas empresas privadas, né? Que não são pagos direto pela Previdência aqui dos Estados Unidos, pelo USIS, por exemplo.
Eliseu, muito obrigado pela complementação e explicação exatamente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Boa tarde a você, hein? Rapaz, que coisa, né? São 4 horas no horário de Brasília.
Jovem Pan News. Chega a Moema, a maior rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos, com mais de 150 restaurantes em 20 países. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon com legumes salteados e batatas rústicas. Tudo temperado com nossos molhos especiais importados. E mais, petiscos, sanduíches, saladas, em um ambiente moderno com telões e teto retrátil. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @BarcelosBrasil.
A crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades aparecem. De catador de latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino, que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na Nil Cursos. Empreendedorismo de verdade, sem enrolação. Acesse nilcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Superando a Crise.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Benzinho. Certo, Vô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite. E aos sábados, às 7:30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
O para o governo federal, que inclusive o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, emitiu uma nota sobre isso, dizendo o seguinte, que não era da tradição do Brasil ser avaliado por organizações internacionais, da qual não faz parte, no caso, era a União Europeia. Depois dessa negativa do Itamaraty, ministros aqui do TSE tiveram uma reunião com os senadores e eles comunicaram a esses senadores que o presidente Jair Bolsonaro havia vetado essa possibilidade da União Europeia vir aqui acompanhar as eleições brasileiras. E diante desse veto do presidente Jair Bolsonaro, esses senadores, por exemplo, Tasso Gerençati, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, eles sinalizaram que vão convidar agora o Parlamento Europeu para vir acompanhar aqui, fazer esse acompanhamento das eleições agora em outubro. Disseram, inclusive, que já tem o aval para fazer esse convite ao Parlamento Europeu, já tem o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já sinalizou aí que está de acordo com essa possibilidade de convidar o Parlamento Europeu para acompanhar as eleições brasileiras. A gente vai acompanhar se esse convite realmente vai acontecer, mas os senadores sinalizaram que vão sim convidar o Parlamento Europeu, viu, Piotto?
Muito obrigado, Yasmin. A pergunta que se faz é por que só agora? Por que é tão importante assim neste momento? Nas outras eleições também houve uma série de dúvidas e não se viu essa, digamos, essa preocupação do TSE naquele momento ou dos nobres senadores da República. Agora são 4 horas e 5 minutos. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, pediu mais informações sobre a Eletrobras. Rodrigo Viga, o ministro já tinha feito um pedido de vistas, agora quer mais documentos. O processo de privatização está difícil? Corre risco daqueles prazos depois daquele novo pedido de vistas?
Sinal amarelo piscando, né, Piotr? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, por conta justamente desse pedido de informações adicionais aí em cima, aos 45 do segundo tempo, como se diz, né, Piotr? Porque a expectativa é que o voto do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, seja manifestado, seja apresentado no próximo dia 18. Hoje, nós já estamos no começo desse mês de maio, hoje é dia 4 de maio, não é isso, Piotr? Então, hoje já estamos em 4 de maio, faltando aí 2 semanas para ele se manifestar, ou menos do que isso. Ele pediu no início dessa semana informações adicionais à Eletrobras sobre o processo de capitalização, privatização ou desestatização, como queiram aí dizer, como queiram se pronunciar. O fato é que as perguntas em si, elas chamaram a atenção por um lado, viu, Piotr? Porque são perguntas cujas respostas estão praticamente prontas, algumas já estão públicas, já são de conhecimento público, são respostas não complexas, eu diria até triviais. Mas o que chama a atenção mesmo é justamente esse movimento, faltando poucos dias do dia, né, da data para ele manifestar o seu voto. Trabalhe-se com a expectativa, né, segundo fonte da Jovem Pan, com o próximo dia 18 de maio ele se manifestando. Ele já várias vezes se pronunciou aparentemente contra o processo de privatização. Não se espera uma mudança de voto. O que pode acontecer, não se sabe o que pode nascer ali dessa sessão do Tribunal de Contas da União, é um novo pedido, uma nova demanda. Então é isso que está chamando a atenção dos representantes com que eu conversei, né, que estão envolvidos, ligados a esse processo de privatização da Eletrobras. Me disseram que ao longo dos últimos anos, foram muitas discussões, o processo de privatização em si já está na pauta há anos e que já houve muita interação, muita interatividade entre técnicos, gabinetes do Tribunal de Contas da União e até mesmo, eventualmente, com ministros dessa corte. No entanto, segundo as fontes da Jovem Pan, o gabinete que menos interagiu, aquele que menos perguntou, aquele que menos demandou até agora foi justamente do ministro que vai ser vital para o processo, o ministro Vital do Rego. Portanto, as perguntas já foram encaminhadas, as respostas serão endereçadas até a próxima segunda-feira, mas diante desse prazo curto e também do que pode nascer até o próximo dia 18, isso tudo chamou bastante a atenção dessas fontes da Jovem Pan, que já disseram, dia 18 é vai ou racha. Ou acontece ou não acontece o processo. Se tiver um novo adiamento, uma nova postergação, já era capitalização em 2022, viu, Piotr?
Acho que o Viga deixou muito claro o que está acontecendo aí. Porque o ministro Vital do Regos tem todo o direito de votar contra a privatização, como outros ministros também têm direito de votar a favor. O que não se espera mais, o que a população desse país não suporta mais, é ficar adiando as coisas ad eterno sob, digamos, filigramas jurídicas. É isso que não funciona. Ou, nesse caso, do Tribunal de Contas. Decide, porque senão se gera um clima de insegurança jurídica que não termina nunca. Insegurança jurídica serve para quem, de boa fé? Para ninguém. 4:09. Aliás, por falar em economia, a gente está conosco já a nossa comentarista Camila Abdelmalak. Oi, Camila, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Pio.
Hoje é um dia conhecido no mercado como Super Quarta-feira, já que os dados, os juros dos bancos dos Estados, dos bancos centrais dos Estados Unidos, e também mais à tarde, previsto para 6:30, é isso, né?
Por volta das 6:30.
6:30 da noite, o Banco Central aqui do Brasil, que está reunido desde ontem, o Comitê de Política Monetária, também divulga um novo dado de juros do Brasil. O Banco Central americano já se manifestou, né? O Federal Reserve, é isso, né?
Exato. Resumo da ópera para quem está em casa, Piotto, é que os dois bancos centrais estão elevando a taxa de juros. No caso do Banco Central dos Estados Unidos, eles estão iniciando o aperto monetário, o processo de elevação da taxa de juros, mas o nosso Banco Central parece que está próximo do fim do ciclo da elevação da Selic. Essa que é a dúvida no final do dia. Se por aqui a gente vai parar com uma taxa Selic nos 12,75, atualmente essa taxa de juros no Brasil ela está em 11,75, a expectativa é que suba para 12,75.
Quer ver, Camila? Vamos lá. Temos a tela, Felipe, para mostrar qual é a realidade, obviamente, no caso do... Os juros americanos vão de 0,25 a meio. E no caso do Brasil, esta é o momento, né? 11,75. Aqui é uma previsão de um ponto percentual.
Exato. A gente está esperando que pare nos 12,75.
Tá. E no caso dos juros americanos, já houve o anúncio de mais meio, é isso?
Exato, Piotto. No caso dos Estados Unidos, agora há pouco eles anunciaram essa decisão de política monetária, foi para um patamar entre 0,75 e 1%, agora há pouco. Isso, inclusive, mexeu no mercado financeiro, a gente vai falar logo mais. E aqui, no Brasil, a expectativa é que vá para 12,75, mas tem dúvida se o Banco Central vai conseguir parar por aí ou não. No relatório Focus, os economistas indicam que a expectativa para a taxa de juros está ao redor de 13,25, 13,5.
Ou seja, não é só a decisão. Então, muito provavelmente, aqui também cresce um ponto percentual a 12,75, é isso, né, Camila? E aqui já foi de 0,75 a 1,25.
Exato.
É o que eles vão fazer daqui por diante. É isso que o mercado estava muito atento. O aumento era previsível, o que não se sabe exatamente é o comunicado de qual será o procedimento, o comportamento futuro.
Isso. No caso do Banco Central dos Estados Unidos, a grande preocupação é onde vai parar esse processo de elevação da taxa de juros, porque quanto maior a taxa de juros nos Estados Unidos, mais forte fica o dólar, e isso tem efeito de inflação por aqui, porque desvalorização do real em relação ao dólar para o brasileiro significa mais inflação, por isso que a gente está preocupado com esse movimento de elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos.
Ou seja, lá impacta aqui, é simples assim. Bom, vamos lá, temos o mercado também, é isso?
Mercado, muita volatilidade, a gente não conseguiu nem preparar uma arte, porque nesse intervalo que foi divulgada a decisão de política monetária nos Estados Unidos, que eles elevaram a taxa de juros, a gente teve a taxa de câmbio que foi para R$4,89 e também para R$5,03, então muita oscilação. A divulgação da decisão, na verdade, trouxe uma calmaria para o mercado, um alívio. A nossa taxa de câmbio, o dólar, ele acabou desvalorizando em relação ao real, porque vem em linha com o que o mercado estava esperando. Havia possibilidade de que talvez o presidente do Banco Central adotasse um tom mais duro e isso não aconteceu, o que trouxe um respiro para o mercado financeiro global. Todas as moedas vinham sendo penalizadas em relação ao dólar, mas o fato de ter vindo conforme o previsto, isso acabou trazendo um certo alívio e, inclusive, a Bolsa, que estava mostrando perdas agora há pouco, virou para o positivo. O mercado financeiro aqui, o Ibovespa, chegou a operar no 105 mil pontos e agora está ao redor dos 107 mil pontos. Então, acabou que teve essa decisão de elevação de juros, mas foi bem-vinda porque não trouxe sustos.
E qual a taxa de câmbio agora, nesse momento?
Agora a gente tem uma taxa de câmbio de 4,91 e o fechamento de ontem foi 4,96. Ou seja, o fato de ter vindo em linha com o que o mercado esperava trouxe um alívio e o dólar perdeu valor em relação ao real. Mas esse movimento ainda a gente sabe que tem que acompanhar ao longo dos próximos meses, porque nos Estados Unidos a inflação está pegando 8,5%, a taxa de desemprego está na mínima histórica, 3,6%. Então, Então, a gente acredita que, de repente, essa taxa de câmbio, o dólar pode voltar, sim, para cima dos R$5, Piotr.
Vamos aguardar. Camila, obrigado pela gentileza, hein?
Boa tarde.
Bom, portanto, essa super quarta só termina às 18h30 da noite de hoje. Agora são 4h13. O governo de Minas Gerais aprovou uma licença ambiental, o governo do estado, né? Para mineração na Serra do Curral. No entanto, a Prefeitura de Belo Horizonte e a promotoria entraram na justiça para barrar a liberação. Para falarmos dessa polêmica, a gente conversa agora com Marcos Vinícius Polinano, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde. Estamos aqui para tentar debater esse tema, né?
Professor, eu recebi algumas informações, até porque pedi ao governo de Minas Gerais, e a comunicação do governador Romeu Zema de que o processo foi absolutamente técnico, feito pela Secretaria de Meio Ambiente, que tem técnicos capacitados e que tomaram todos os cuidados possíveis para, obviamente, não haver questionamento da justiça. Diz que não é toda a serra que está sendo feita, ou a mineração vai acontecer, e que, obviamente, ele aguarda a decisão da justiça, mas sabendo que fez um trabalho técnico. O que que tem de razão neste caso? Porque toda vez que se mexe com questões ambientais, eu posso ter, obviamente, uma preocupação ambiental pura, mas posso também ter excessos. Neste caso, é alguma irregularidade que está sendo cometida pelo governo do estado, ou é um excesso por parte agora da prefeitura, por, digamos, uma guerra política, digamos, doméstica em Minas Gerais?
Acho que a gente tem que entender o contexto, né? Nós estamos falando aqui da Serra do Curral. A Serra do Curral é uma serra que emoldura Belo Horizonte, né? É uma referência para o Brasil inteiro. Belo Horizonte não tem esse nome e não é por acaso, né? É porque você tem ali exatamente a serra onde todas as manhãs a gente tem esse pôr do sol maravilhoso aqui, né? E na verdade, a Serra do Curral é um patrimônio que tem desde questões culturais, artísticas, tem tudo a ver com a história da cidade, além das questões ambientais. É um quadrilátero que é ferrífero, mas ele é aquífero, ou seja, você tem uma disponibilidade hídrica fundamental para a proteção da segurança hídrica de Belo Horizonte, né? E o que a gente entende, e o que havia tratativa, na verdade, é que desde 2017 havia um acordo, e o governo assinou esse acordo com o MP, né, para que a gente fizesse o tombamento integral da serra, né, para que esse patrimônio fosse preservado para essa e para as futuras gerações, né? Porque você tem ali uma complexidade de biodiversidade que é endêmica só daquele local, você tem a proteção hídrica, como eu falei, que é fundamental para a capital do estado, né? E, portanto, a gente entende que o processo que estava caminhando era exatamente esse do tombamento, né? E, de repente, o governo não avançou com o tombamento e veio uma extração minerária, vamos dizer, atravessando esse caminho, né? Então, é essa disputa de projeto mesmo, porque, como estou dizendo, existe nessa região tanta riqueza do ponto de vista também, né, hídrico, da biodiversidade, que não pode ser sonegado a essa geração ou às gerações futuras, né? E, por exemplo, a gente teve situações em que os conselhos dos parques, a Rola Moça e o Parque da Baleia, que são áreas contíguas aí, não aprovaram o empreendimento, e assim mesmo o governo colocou uma autorização por cima dessa, né? Enfim, todos esses contrastes que a gente entende que não trarão sustentabilidade. Além do que, né, o empreendimento, ele impacta muito a região metropolitana e de Belo Horizonte, e teria que ter a anuência da capital de Belo Horizonte. Belo Horizonte não entrou no processo, não teve anuência de Belo Horizonte para que essa serra fosse minerada, né?
Pois não.
E para vocês terem uma ideia, inclusive faz parte do símbolo da capital, da nossa bandeira, exatamente a Serra do Curral.
Professor, me permita um certo pragmatismo aqui, porque as discussões ambientais são sempre acaloradas, e óbvio que quando a gente tem o risco de ter alguma coisa que é irreversível, a preocupação tem que ser intensa também. Mas do mesmo jeito que eu quero preservar as questões ambientais, e isso é extremamente natural que ocorra entre as pessoas, aliás, se espera que isso realmente ocorra, do ponto de vista comercial, ou seja, econômico, as pessoas também gostam dos benefícios que a mineração traz do ponto de vista de arrecadação de impostos, de benefícios sociais que é possível gerar com esse tipo de receita. O projeto tal como está, embora houvesse essa intenção de se tombar completamente a serra, há a possibilidade das duas ideias caminharem em conjunto ou não há nenhuma possibilidade? Porque me chama a atenção que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente autorizou esse projeto. E nas alegações que eu recebi aqui do governo do estado, diz que sim, há a possibilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, a pergunta é objetiva ao senhor, levando-se em conta as duas paixões aí, né? O benefício que vem da exploração comercial e econômica e, claro, a preocupação da defesa, às vezes até apaixonada, de questões ambientais e muito compreensíveis, diga-se de passagem. Mas, enfim, há a possibilidade das duas ideias caminharem em conjunto?
Mas era essa a tratativa. Você estava tentando fazer o tombamento exatamente com o sentido de delimitar que área que você efetivamente iria preservar e proteger e aquela que eventualmente poderia ser explorada. Então, se você, a partir desse momento, né, faz a exploração sem nenhum balizamento, então a gente está destruindo sem antes ter claro o que seria mais importante ou menos importante ser preservado. Então, é uma inversão, né? A gente já foi para a exploração sem saber efetivamente o que a gente teria que conservar naquele território. Por isso o tombamento antecede, por isso o tombamento é preventivo. Porque se entra essa mineração, não há argumento para que outras o façam da mesma forma. Então nós vamos ter uma avalanche de mineradoras destruindo esse patrimônio que, como eu falei, não é um patrimônio dessa geração, é um patrimônio de todas as gerações, inclusive as futuras, e tem toda essa beleza cênica e riqueza que a gente não pode deixar de valorizar também.
Professor Marcos Vinícius, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Prós e Contras da Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein? Bom, eu trouxe as informações aqui, inclusive, da posição do governo do Estado de Minas Gerais, inclusive do próprio governador Romeu Zema e também da Secretaria de Meio Ambiente. Agora ouvimos exatamente a crítica em relação ao processo do professor Marcos Vinícius Polinano, da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora são 4 horas e 21 minutos. Como você já sabe, sua participação é muito importante aqui no Prós e Contras. Você que acompanha a Jovem Pan pelo YouTube, muito obrigado. Já somos quase 5 milhões de inscritos. Mande sua sugestão, críticas e elogios também. Agora são 4 horas e 21 minutos. Temos uma atualização urgente sobre a guerra na Ucrânia. Agora há pouco as forças russas entraram na usina de Mariupol, o último local de resistência na cidade. Já se fala em feridos e negociações para evacuar os ucranianos da usina. Luca Bassani está conosco. Luca, boa tarde. Bem-vindo.
Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Exatamente, nós estamos passando em tempo real tudo o que acontece. Depois de horas sem comunicação por parte dos ucranianos com as pessoas que estavam dentro da usina de Azovstal, o último ponto de resistência ucraniana na cidade de Mariupol, a conexão foi restabelecida e agora vemos duas versões. A primeira dos russos, que eles sim conseguiram o controle e, por conta de haver muitos civis ainda na região, nessa localidade, eles vão abrir nos próximos dias corredores humanitários. Isso já foi negociado com os ucranianos em loco. Mas, ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, diz que Azovstal ainda resiste e que isso não foi entregue para os russos. De qualquer maneira, o restabelecimento da comunicação é algo positivo e, de qualquer maneira, a gente vê que são os últimos momentos, os últimos acontecimentos que vão determinar o futuro dessa cidade, que virou o cenário de grande destruição dessa guerra e, muito provavelmente, caia na mão dos russos, estabelecendo, então, um corredor contínuo desde a Crimeia até as províncias rebeldes de controle russo na parte costeira do país.
Lucas, só para relembrar, a Mariupol era exatamente essa usina onde tinha uma resistência por parte de militares ucranianos. Foi negociada ali uma possível rendição deles que eles não aceitaram. E aí cada lado se manifestou. É exatamente dessa usina que nós estamos falando, né?
Exatamente, Piotr. À medida que as forças russas foram cercando a cidade pelo mar e por terra, as pessoas, tanto a resistência militar quanto os civis, se concentraram em um complexo industrial siderúrgico chamado Azovstal. E exatamente nos últimos dias a gente teve várias negociações por parte da Cruz Vermelha, por parte até do governo ucraniano com o governo russo para tentar retirar esses civis. Não teve sucesso, o cessar-fogo foi quebrado em diversas vezes e hoje, durante todo o dia, não conseguia se ter contato com as pessoas dentro da usina. O contato foi reestabelecido, mas logo depois a gente já conseguiu escutar duas versões contraditórias dos dois lados. O primeiro dizendo que sim, os russos tomaram controle total de Mariupol, pois a resistência nessa usina caiu, e ao mesmo tempo o ministro Kuleba dizendo que a resistência ainda não caiu, ainda há pessoas lá dentro que estão dispostas a lutar. Eu não sei como que uma resistência tão pequena dentro de um complexo industrial que significa pouco perante a geografia da cidade pode significar uma resistência de igual para igual com os russos, mas de qualquer maneira significa praticamente que Mariupol está dominada pelos russos e isso pode mudar sim a estratégia de guerra, inclusive migrar todas as forças bélicas para Odessa, que é outro ponto importante, outro porto importante no Mar Negro também.
Aliás, ainda sobre a guerra, a União Europeia anunciou outras sanções contra a Rússia. A gente só vai reproduzir novamente aqui esse mapa da Ucrânia. A gente vê justamente essa região de Mariupol aqui. Ela é muito próxima dessas regiões separatistas de Lugansk e Donetsk, que a gente informou durante todo o período de guerra, que foram reconhecidas como independentes por parte da Rússia. Somente o governo russo fez esse reconhecimento. E Mariupol está justamente nesse caminho para ter acesso justamente ao Mar de Azov e depois ao Mar Negro, o que, obviamente, do ponto de vista de conquista territorial, faz sentido dentro da estratégia da Rússia. E como o Luca estava dizendo, muito provavelmente a guerra pode se mover justamente para esta parte, até porque a Crimeia já foi tomada lá em 2014 pelos russos. O Luca, só para a gente voltar à questão das sanções contra a Rússia, uma série de outras sanções foram implementadas agora em relação ao embargo de importações de petróleo nos próximos meses. Mas, de novo, o problema da Europa é o gás, sobretudo. E aí a gente olha de novo a Europa dividida em relação a esse assunto, é isso?
Exato, mesmo o petróleo representando só 25%, o petróleo russo, daquilo que utilizamos dentro da União Europeia, a questão do gás é muito mais importante, o gás é 45% a 50%. Mesmo assim, ainda há fricções entre os países europeus, principalmente a Alemanha, porque os ministros da economia aqui, Robert Habeck, Christian Lindner, ministro das Finanças, todos eles sabem do problema que isso pode causar, principalmente para a indústria alemã, a indústria europeia de maneira geral, e eles sempre dizem, a Europa precisa colocar a economia russa de joelhos, o presidente Putin a pensar e a refletir sobre a continuidade desse ataque na Ucrânia, mas ao mesmo tempo os europeus não podem ser os maiores prejudicados pelas próprias sanções. Por isso que foi anunciado uma sugestão desses pacotes por Ursula von der Leyen, mas muito provavelmente haja algumas mudanças no texto base, porque vai haver também algumas divergências por parte dos países. De qualquer maneira, um dos principais bancos russos, o principal banco russo, o Sberbank, vai ser também tirado do sistema SWIFT, aquele sistema de pagamento e recebimento de dinheiros, o que vai congelar mais fundos de bilionários e pretende fazer maior pressão sobre o Kremlin. Se isso vai dar certo ou não, só a longo prazo saberemos.
Luca, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde a você. Agora são 4 horas e 26 minutos no horário de Brasília.
Jovem Pan News.
Chegou a hora de reunir todas as forças por uma chance de fazer história. Aquele momento que o corpo não responde mais ao cérebro, mas sim ao coração. É semifinal da Champions de todas as Champions. E nada mais importa, assista a todos os jogos ao vivo, terça e quarta, às 16h, em hbomax.com. HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions.
Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Sociedade Digital. Sociedade Digital.
Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins sempre. Então, ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase do William Gibson que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos, nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
Os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
De fazer homenagem ao trabalhador, de ser um evento aberto para todos, inclusive da questão ideológica. Evidentemente, a Secretaria de Cultura, que é responsável, vai poder fazer ali a verificação e tomar as atitudes necessárias. Mas, muito claro, não foi um evento para partido A ou partido B, e sim para comemorar o Dia Internacional do Trabalhador, esse e tantos outros que aconteceram na cidade.
Muita coincidência, né, prefeito? Vamos lá. Muito obrigado a companhia de vocês aqui no Prós e Contras pela audiência. A gente volta amanhã. Na sequência tem o Opinião, na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Os principais temas do dia com os comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Nós estamos começando o programa Opinião. Eu sou William Travassos. Senhores, a situação não para de se complicar. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o deputado Daniel Silveira pague a multa imposta de R$405 mil por não ter cumprido decisões judiciais. O magistrado também manteve as restrições impostas ao parlamentar, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. A mesma decisão da Procuradoria-Geral da República, que voltou a pedir ao STF a obrigatoriedade da tornozeleira para Daniel Silveira. Apoiadores, inclusive, fizeram vaquinha para pagar a multa que o Silveira recebeu, né? Que foi estabelecida por Alexandre Moraes. E eu queria saber o seguinte: ô Marco Antônio, você contribuiu para a vaquinha do Daniel Silveira para ajudar aí nos 400 mil?
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Olha, eu não contribuí com a vaquinha.
Mas por que não, Marco? Você apoia o Daniel?
Não, eu tenho outras prioridades na sua vida. Com relação ao meu dinheiro. Mas eu me solidarizo, sim, com ele. O que está acontecendo aqui é um grave equívoco. E é um equívoco...
Não, o que está acontecendo agora, ou seja, um equívoco meu em perguntar se você vai ajudar na vaquinha ou não?
Não, não, de jeito nenhum. O equívoco aqui, que denota inclusive muita má-fé, abuso de poder, autoritarismo, arbitrariedade...
Aqui ou em Brasília?
De Alexandre de Moraes. É uma situação que deixa qualquer jurista, qualquer estudante de direito perplexo com relação ao nível de perseguição. Não para. Qualquer pessoa normal que não estuda direito imaginaria que isso cessaria, né? No momento que você deu a graça, a perseguição para. É uma sinalização já de pelo menos deferência, respeito nessa relação harmônica entre poderes, de um poder para com o outro. Né? Não se trata aqui do Daniel exclusivamente, se trata muito mais de um ministro que está completamente fora da sua liturgia de cargo, está incorrendo em crime de responsabilidade, está agindo de maneira suspeita com relação ao Daniel. Ele está motivado por uma perseguição própria, uma questão dele, né? Uma questão interna dele, e isso daí não tem antídoto para isso, a não ser o impedimento de Alexandre de Moraes. Ele está deixando muito claro, ele está fazendo um caso muito bom para ser impedido. E se o Senado não quiser ou não der andamento ao processo de impedimento dele, então que o próximo Senado assim o faça.
Agora, atenção, Piperna, informação do Departamento de Apurações da Jovem Pan, isso acaba de chegar, o Daniel Silveira deve ir para a Câmara dos Deputados hoje, ele está na PF agora lá em Brasília, e o clima esquentou depois que ele se recusou a receber um oficial de justiça na Câmara, e existe, e comentam isso, talvez uma possibilidade até de uma ordem de prisão. Será que isso pode acontecer? Não, primeiro, desculpa, Piperna. Você contribuiu com a vaquinha do Daniel Silveira?
William, boa tarde, senhores. Boa William, tarde, Marco Antônio, nossa audiência. Dinheiro não aceita desaforo, né?
Você acha que é um desaforo participar da vaquinha?
Ah, sem dúvida, né, William? Pelo amor de Deus, o dinheiro tem, como disse o Marco, outras prioridades,
calma,
né?
Calma, é. O meu dinheiro pessoal, o que está acontecendo com ele é uma grave injustiça.
Eu também.
Uma grave injustiça. Meu dinheiro, me solidarizo.
Meu dinheiro tem muitas prioridades, ele é muito contadinho para esse tipo de aberração aí, né? Não saio queimando dinheiro por aí.
E Perno, a situação só se complica em relação a Daniel Silveira e esse embate entre os poderes, né? Daniel se recusa, ou melhor, o Alexandre se recusa a aceitar esse benefício que o Daniel recebeu, é isso?
Não, até porque, veja... Além da decisão do ministro, houve também uma provocação da Procuradoria-Geral da República, né? Não é apenas uma atitude monocrática aí do ministro Alexandre Moraes. Agora, vamos lá. Alexandre Moraes, em momento algum, está ameaçando levar de novo Daniel Silveira para a cadeia, por conta dos processos em relação aos quais ele foi condenado por 10 votos a 1. Não se trata disso, se trata de uma outra coisa, de um caso de desobediência. Se o Supremo ordenou lá atrás que ele usasse a tornozeleira, ele não quis, a Procuradoria-Geral da República também faz esse pedido, ele se recusa. Se vai lá um oficial de justiça, ele se nega a, enfim, assinar a intimação... Então, no mínimo, o deputado não está cumprindo uma série de decisões da justiça.
Não dá. Não dá para ouvir isso daí e achar que é normal.
Não, na verdade, ele, o que o Daniel falou sobre a tornozeleira é que tem um problema que ela não estava carregando, era um problema de bateria.
Não, esquece isso. A graça foi dada. Não, gente, aqui, a gente está num universo paralelo aqui.
Não.
O Piperno está tentando normalizar uma atitude puramente arbitrária. Já passou, já não tem mais o que fazer. Não existe mais. Qual é a motivação para a imposição da multa pecuniária que foi imposta agora de R$405 mil e da tornozeleira eletrônica, se a graça foi dada?
Marco,
não existe mais fundamento para isso.
Técnica agora, você me ajuda?
Sim.
Por exemplo, quando tem o indulto de Natal, por mais que você tenha um indulto de Natal, tem uma autoridade competente para cumprir esse indulto. Você tem uma formalidade. O fato de Daniel Silveira receber aquele papel lá com o benefício da graça, já ele mesmo pode tirar a tornozeleira? Ele mesmo pode falar assim, agora eu vou para os eventos. Sim. Ele tem esse direito ou ele precisa da autorização daquele que tinha... Porque ele tinha uma restrição. Burocraticamente, ele não precisa ser liberado dessa restrição?
Não. O que acontece aqui, William, é o seguinte. O indulto é um exclusivo instrumento, instrumento exclusivo do Executivo, privativo do Presidente da República nesse caso. Uma vez que ele é concedido, a sua publicação no Diário Oficial já surte efeitos para qualquer finalidade. Então, quando você tem... Porque é isso que torna... É isso que você precisa para inserir essa norma no nosso ordenamento jurídico. Então, você tem um decreto que está vinculado exclusivamente ao artigo da Constituição Federal, que prevê a competência dele, 84, inciso 12, salvo engano, e você tem essa vinculação direta entre o decreto e o artigo constitucional. Acabou, para surtir efeito é apenas isso e nada mais. A hora que você tem um ministro perseguindo a pessoa, o ministro, como eu já falei, houve o trânsito, não houve o trânsito em julgado, já deveria ter sido, né, conferido o trânsito em julgado. Sim. Da ação penal que persegue o Daniel Silveira, uma vez que a graça foi concedida. Mas não, eles estão tentando impor a ele algo que, inclusive, nem é da competência do Supremo Tribunal Federal, que é da Câmara dos Deputados, que é com relação ao mandato dele, à elegibilidade
por
dele.
Por favor, Marco, eu posso? Eu me perdoo. Daniel Silveira, ele tem uma certa rebeldia, porque, por exemplo, se alguém colocou aquela tornozeleira nele, ele, por mais que ele tenha recebido esse indulto, ele tem autoridade para tirar a tornozeleira?
O presidente tem.
Não, você não entendeu. Um departamento do Estado colocou uma tornozeleira. Ele não deveria ir a esse departamento para retirar essa tornozeleira?
O presidente...
Não, o presidente não tira a tornozeleira, Marcos.
O presidente deu a graça.
Mas
acabou.
Então, mas não teve... Gente, desculpa. Não tem uma burocracia para fazer isso? Ou não, Piperno?
Alguém vai ter que tirar essa tornozeleira. Alguém vai ter
que
autorizar isso. E aí que vem a grande discordância em relação ao Marco, porque, afinal de contas, a gente tem uma série de juristas, inclusive já disse várias vezes aqui, ex-presidentes do STF, em diferentes momentos, que pensam diferente. Acho que eles têm o direito de pensar diferente, de defender uma outra tese, de que a graça não apaga as outras condenações. E veja uma coisa, em relação ao que vai ser decidido pela Câmara dos Deputados sobre a cassação ou não do mandato dele, né? São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é ele perder o mandato por alguma infração que ele tenha cometido. A outra, e vamos imaginar que esse processo ele seja postergado ad eterno. Bom, ele também vai ser julgado no TSE quanto à elegibilidade dele.
Não,
e isso é ponto pacificado. O Supremo já determinou isso.
Inclusive, tá,
vai para o TSE. Não estou fazendo fake news. O Supremo já... se encaminha para resolver isso.
Não houve nada de irregularidade eleitoral.
Isso, Marco, é a sua opinião.
Para ele ser sujeitado.
A sua opinião não é a opinião da Suprema Corte. Não. E a Suprema Corte manda um pouco mais do que eu e você.
Esse é o problema.
Como o Daniel pode voltar para a Câmara agora, e a nossa equipe está acontecendo, vamos fazer o seguinte, a gente vai tocando o programa. Se aparecer alguma novidade a respeito disso, pedido de prisão, qualquer coisa nisso, eu volto com o assunto. Porque a gente tem uma dificuldade aí em função da interpretação de cada um. Então, eu queria trazer, por exemplo, em destaque um outro tema que é importante, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou que serão abertas 625 vagas na Polícia Federal e outras 625 na Polícia Rodoviária Federal. Para os demais, as outras oportunidades só depois das eleições, segundo o presidente. Um resumo de Jair Bolsonaro para a questão foi o que deu para fazer. Bom, vamos lá, Marco. Promessas, mas ele não conseguiu cumprir todas as promessas em relação a isso, né? Então foi uma promessa eleitoreira para conquistar voto?
Não tem promessa eleitoreira. Tem o que o cargo permite que você consiga fazer dentro da lei de responsabilidade fiscal. Simples assim. O povo brasileiro, a iniciativa privada, amargou um período aí de completa desestruturação do comércio, da liberdade de ir e vir por conta de prefeitos e governadores. Então, a gente sofreu a nossa cota de prejuízos, contratos foram perdidos, trabalhos, empregos foram perdidos. Aí você vê o funcionalismo público querendo o quê? Um reajuste com base no quê? Então, a regra é muito simples.
Nas perdas salariais.
É muito... perda salarial. Todo mundo teve perda salarial e ninguém teve reajuste de 5% em contrato. Isso daí, o mundo real... Vamos cair na real aqui, vai? Então, uma pílula de realidade. Eu acho que, se o Piperno não concordar, ele está no mundo da imaginação.
Não fique bravo, você está muito tenso aí.
Não,
tá...
é porque, pô, eu não... esse papo de não perdas salariais, meu amigo. O dono da padaria, o dono do comércio da esquina, não teve reajuste. Ele perdeu o cliente. Ele teve que fechar o negócio dele porque o Dória mandou fechar. Porque
tá
o Bruno Covas mandou fechar. O prefeito de São Paulo também. Não, não venha com essa, não. Isso daí é papo furado. Demagogia barata nada, porque você não perdeu o teu emprego.
Ah, não?
Muito fácil falar do alto da sua Torre de Marfim.
Você que pensa, agora, perdi sim.
Tudo
e fui
para
o mercado recuperar depois.
Que legal. E você aplaude ainda o ditador que mandou fechar o teu negócio.
Não,
né? O negócio que você
estava. Opa, de jeito nenhum.
Mas o ponto aqui é muito simples. tinha que acompanhar, isso daí inclusive é uma tese defendida pelo Samidana, tinha que acompanhar o PIB. Então você tem o crescimento, ok. Agora você tem alguma queda no que se refere a um desenvolvimento negativo do PIB, então acompanha e vai ter perda também. Se você conseguir flexibilizar dessa forma, tudo tá bem, bom, porque mano. Acompanha o crescimento do país e não... Sim. Uma estatística que não tem absolutamente nada a ver com o crescimento da máquina, inclusive.
Então não tem significado com meritocracia.
Não, senão é só benefício, é só privilégio. É privilégio puro, na perfeito. Veia. É privilégio na veia.
Muita atenção, quanta bom, Piperno, irritação, você está muito nervoso.
Não, ele ficou muito irritado com isso.
Não, esse papo de, pô, a gente está tocando violino no meio de uma tempestade de um navio no maremoto, pô. Que negócio é esse?
E o policial então, federal.
Porque esse governo é o Titanic. Bom, vamos lá.
Só lembrando que a Polícia Federal vem apresentando um resultado muito positivo em apreensão de entorpecente, de armamentos.
Isso é corporativismo que você está fazendo. Defendendo o reajuste, sem cálculo,
não estou defendendo,
nada.
Estou trazendo a realidade, são fatos.
Está defendendo.
Independente da promessa
do presidente...
Vai defender
a greve agora deles?
Independente da promessa do presidente, os delegados da Polícia Federal decidiram fazer paralisações para pressionar o presidente Jair Bolsonaro efetivar a reestruturação da categoria. Outra proposta aprovada em assembleia foi o pedido de renúncia do ministro da Justiça, Anderson, que é delegado da PF. Mas é ato político, mas não sou eu que estou pedindo, não, Marcos. São os federais, Piperno.
Bom, depois do monólogo em tom de comício aqui, vamos lá. Eu acho o seguinte. Primeiro que eu gosto dessa ideia do Samidana, e essa ideia, inclusive, já pautou reajuste, por exemplo, do salário mínimo no período do governo Lula. Então, à medida que o PIB aumentava, o salário mínimo tinha um ganho real. E por isso, então, que houve um ganho da massa salarial. Eu gosto dessa ideia. E tomara que ela volte. Em relação à Polícia Federal...
Mas se não cresce, não cresse.
Eu acho o seguinte...
Se então, não cresce, não cresce.
Em relação a aí que eu ia completar...
E não chega nem perto de 5%.
Até porque é o seguinte, se depender só do governo Bolsonaro, aí realmente vai todo mundo pagar e perder salário para sempre. Porque, afinal de contas, o PIB não cresce. Né? Aí, sobre o caso da Polícia Federal, veja, essa era uma questão que estava adormecida. Ninguém mexia com essa história de aumento, não havia nenhuma movimentação de ameaça, de greves, de grandes pautas reivindicatórias até o final do ano. Eis que o iluminado, em dezembro, chega e fala, eu vou pegar agora, vou dar 1.700.000.000 que separamos aqui do orçamento tal, de reajustes para as áreas de segurança. Muito bem, mexeu com a expectativa de todo mundo em dezembro. Não é que ele fez uma promessa de campanha e que, obviamente, o mundo ter atravessado uma pandemia não é culpa dele, não é de governo nenhum do mundo. Então, é claro que o que você pode ter prometido em janeiro de 2019, por conta da pandemia, muito provavelmente, governos, mundo afora, não tiveram condição, não tiveram como, não tiveram meios para contemplar essas reivindicações na sua íntegra. Perfeito. Isso, o mundo de janeiro de 19 não é o mundo de janeiro de 22. Agora, o problema é que o mundo de dezembro de 21 não é tão diferente do mundo de maio de 22. E aí, em dezembro de 21, que o nefasto chega e anuncia um reajuste para todas as carreiras da área de segurança. E como é que vai fazer para pagar? O dinheiro tinha. Só que o dinheiro era retirado em parte da Receita Federal e de outras áreas do governo. Aí os outros se incomodaram, falaram, bom, pera lá, por que para eles sim e para mim não? E isso espalhou-se por várias áreas do governo, a ponto de hoje o governo não ter condição de dar reajuste nem para quem havia prometido.
Só uma pequena observação. Quando você fala em iluminado, você está falando do filme... O Iluminado.
Não, Jack Nicholson não merece isso.
Não, porque é um longa de terror psicológico.
Não, isso aí. Jack, todo falar,
só para saber.
Aqui, ó, entre nós.
Sim.
Piperno, ele tem emprego garantido numa confederação sindical, junto com o Lula, com essa gravata vermelha maravilhosa.
Você gostou?
Como você falar no
peguei
Lula.
Aqui no figurino.
Eu vou trazer aqui palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sindicalista baixou aqui.
Abre
baixou
aspas. Não penso que já ganhei as eleições, mas se prepare. Nós vamos tomar posse da presidência da República no dia 1º de janeiro de 2023. Fecha aspas.
Isso é o quê?
Não sei, eu estou perguntando para você.
O que é isso, se não uma declaração de vitória certa? Olha, uma declaração de vitória certa me deixa preocupado, William, porque agora eu vou falar uma questão que, né, as pessoas têm de preocupação com relação ao processo eleitoral.
Diga.
essa lacração aí do Piperno, quando a gente debate, etc., está tudo bem, né? Está dentro de uma espécie de ambiente de conjunturas, de conjecturas e blá, blá, blá. Está tudo certo. Agora, taxativamente ele falar isso, Alexandre de Moraes vai presidir o TSE, Alexandre de Moraes tem se mostrado completamente suspeito, uma pessoa inidônea, uma pessoa instável, uma pessoa que não respeita muito os demais poderes. Se o cara não respeita a presidência da República, o que eu posso esperar desse cara? O que eu espero de um Alexandre de Moraes? Será que eu realmente posso confiar na rigidez do processo eleitoral de uma pessoa que tem se mostrado completamente insana no exercício de um cargo de ministro do Supremo? Ele não precisava, bastava... O que está em jogo aqui? É muito mais do que Daniel Silveira. É o respeito a outro poder, a independência, a autonomia do poder executivo, que deu um decreto de graça e ele está perseguindo o cara. Até onde vai essa corda?
Não, na verdade,
até onde que a gente vai precisar fazer alguma coisa para tirar esse Alexandre de Moraes? O Pacheco fala que não tem absolutamente nada, nada que dê aso ao impeachment, ao impedimento dele. Meu Deus, tem tudo.
Você colocou em suspensão a figura do Alexandre de Moraes, né?
Sim, uma figura perniciosa para a República. Ele é complicado, é uma pessoa perigosíssima para a República brasileira.
Piperno, você consegue interpretar essa fala do Lula? Não penso que já ganhe as eleições, mas se prepare, nós vamos tomar a posse da presidência da República no dia 1º de janeiro de 2023. É, é alguma coisa em relação a Capitólio? Sei lá, alguma coisa que ele esteja rolando?
Eu queria perguntar uma coisa para o Marco. Marco, eu topo até fazer uma troca com você. Um processo de impeachment do Alexandre Moraes por um dos 140 e tantos processos pedindo impeachment do Bolsonaro.
Vamos bater aqui?
A gente coloca tudo para...
Vamos bater?
A gente coloca
porque
tudo
aqui
para tramitar. Tudo para tramitar.
A do presidente não vai passar, porque ele não perdeu o apoio congressual.
Você pode olhar para a câmera. Desculpa. Senão depois o diretor de TV fala assim, pô, gente,
vamos
pro lado do outro.
Dá uma bronca.
É que ele tá batendo aposta comigo, só que o dele não passa.
Vocês sabem que para o presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira... Você acha que o Alexandre vai passar?
Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira...
Desculpa, você me fez uma pergunta.
Eu fiz, você não responde, vocês ficam brigando os dois.
Ô, William, você já viu algum candidato se lançar numa campanha eleitoral e falando assim, eu vou perder... Ele está dizendo, eu vou ganhar.
Às vezes, pela fala do cara, você percebe que ele já disse isso.
Ele não fala,
né?
Ele não fala isso, ele fala, eu não estou falando que a vitória é certa, mas me espere no dia primeiro.
Isso,
é um papo de...
Eu vou ganhar.
Ele está meio lesado da cabeça.
Ganhar, então.
Não, você concorda que ele está meio lesado.
Você pode achar que ele está meio lesado.
Não, o Lula está meio lesado.
Pode achar que ele está de salto alto. Cada um pode achar o que quiser, que ele está surfando no... Já ganhou, mas ele tem...
Fazendo show com dinheiro público da Daniela Mercury.
Ele tem todo o direito
dinheiro público da Lei Rouanet.
Que ele vai estar lá no dia 1º de janeiro.
Parece. Desculpa, senhores, o problema não é fazer o show, eu não ia ninguém, né?
O problema não teve ninguém no show.
Mas vamos
nem
lá.
O Piperno foi no show.
Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Lula desinforma ao falar sobre presidencialismo, Piperno.
Sobre
semipresidencialismo, perdão.
Então, mas o Lula não desinforma. Aí que está o negócio. Em relação a isso, é claro que... O ex-presidente Lula lançou uma suspeita direta em relação ao Arthur Lira, porque, afinal de contas, parece que ele é o grande porta-voz dessa ideia mirabolante, que, num determinado momento, inclusive, contou lá atrás com a adesão do ministro Barroso também. Não vamos aqui ocultar nada, não. Tem gente embarcando dessa canoa muito estranha.
O Lula está querendo pautar isso daí.
Não, 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 não. Aí que está o negócio. Sim, você entendeu mal. O Lula é contra isso aí.
Eu entendo muito mal.
Porque, afinal de contas, tudo que o Lula não quer, obviamente, é um semipresidencialismo. Ele quer ele ser o presidente com a presidência inteira. Imagina se o Lula vai querer dividir o poder com alguém. Então, o Lula é contra essa ideia. Aliás, eu também acho uma ideia bastante mirabolante, esdrúxula, para dizer o mínimo, e que tem uma certa inspiração no sistema político francês, que não é exatamente igual ao que o presidente da Câmara, Lira, prega, mas, de qualquer forma, tem lá suas semelhanças. Mas o presidente Arthur Lira diz que ele se sentiu atingido, porque, afinal de contas, ele nem conhece o presidente Lula, nunca conversou com ele. O Lula precisaria de ter uma conversa com ele para entender melhor essa ideia, porque, segundo o Lira, esse é um projeto que entraria em vigor somente, caso aprovado, em 2030.
Bom, como ele fala que Lula desinforma ao falar sobre o semipresidencialismo, ele está falando que o Lula está fazendo fake news. É isso, Marco?
Sim, o Lula tá. Eu tô falando que ele tá meio senil também, né? Ele falou do Biden senil, mas o Lula tá bem senil. Ele tá radicalizando muito o discurso. O cara tá falando de Boulos como ministro da habitação. Tá falando de... Puta, dessa entrevista que ele deu na Time, é um desastre, né? É uma coisa estranha demais. E é impressionante como alguns meios de comunicação estrangeiros gostam de enaltecer pessoas completamente malucas,
os
né?
Os meios de comunicação estrangeiros enaltecem os líderes e não os golpistas.
Os líderes. Eu acho bonito o Piperno, ele tem uma visão romântica do mundo, ele deve ter provavelmente uma estátua do Lula no quarto dele. Mas assim, eu não gosto de personalizar tanto, eu não gosto de ídolos políticos. Ele, pelo jeito, tem alguma coisa com o Lula aí
que eu não consigo enxergar. Pupilo e fã do Bolsonaro.
Eu não sou nem pupilo nem fã. Eu defendo um governo que eu acho que está defendendo o que é melhor para a população e para o povo. E é o único que defende a liberdade.
E você é
perto
bolsonarista.
Perto da liberdade maluca que o PT não defende.
E, né? você é bolsonarista, Marco?
Não, eu não sou bolsonarista.
Não?
Não.
Puxa vida, essa foi uma grande revelação do programa hoje.
Então você não é bolsonarista. Ponto. Eu queria
ele se admite como Ciro Gomes, né?
Sim,
vamos deixar isso claro.
Então você é o quê, Marco?
Eu defendo um liberalismo, uma visão liberal do Estado.
Escolhe um candidato para mim.
Eu não gosto de personalizar. Agora, entre Lula e Bolsonaro, não tem nem conversa.
Não, claro que não tem.
Não tem nem conversa.
Pelo amor de Deus.
Bom, você leva em consideração, por exemplo, Dória?
Imagina, Dória. Quem é Dória?
O ex-governador de São Paulo?
Não, tchau Dória. Dória já foi embora.
Deixa eu falar, mas
e o Bolsonaro?
Dá tempo aí, gente.
E o Bolsonaro?
Dá tempo ainda? Olha, para encerrar essa publicação, a gente tem uma publicação feita agora à tarde pelo ex-governador do estado de São Paulo, pré-candidato à presidência da República. De uma jornada. Eu tentei lembrar do texto aqui daquela jornada. Uma jornada bem distante. A gente está vendo João Dória ali.
Eu não acredito que ele fez isso.
Quem é que está do lado dele? É a
ele
Gleice
é o Luke
Hoffman,
Skywalker. Não.
Ah, é o pessoal da Guerra nas Estrelas.
É que ele é o Luke Skywalker. Ele está se colocando como o grande protagonista,
que
o salvador.
A força esteja conosco lá
o salvador da galáxia. Ele está literalmente se colocando como o salvador das galáxias aqui.
Ah, é?
Sim.
E está lá em cima, escrito.
Não.
Que a força esteja conosco.
Eu posso falar uma coisa, William? O cérebro de todo mundo está derretendo. Isso daqui está uma palhaçada.
Só do Bolsonaro que está só.
Não. Espetáculo de horror do STF, do Alexandre de Moraes, espetáculo de horror do Dória, espetáculo de horror do Lula para a imprensa internacional.
Lula, Dória, imprensa internacional, Alexandre Moraes, Barroso. Só vai
virou
sobrar
circos. Uma lona em cima.
Só vai sobrar o Bolsonaro Santo.
Não, não é. O Bolsonaro está muito mais ponderado. Olha esse tipo de campanha infame que ele está fazendo.
É o Bolsonaro brigando com a turma da esquerda. É a esquerda querendo derrubar o Bolsonaro. É o Dória como.
Bolsonaro está escrevendo. Tweet.
Tá desesperado pra
o
aparecer.
O Bolsonaro tá escrevendo tweet pra reclamar do Bernardo, do Leonardo DiCaprio.
Ciro dando soco, seu amigo aí, dando soco no pessoal no meio da rua. É um negócio desesperado. O pessoal tá desesperado.
Bolsonaro
só
vai
isso que dá pra
escrever
explicar.
Tweet pra brigar com o Leonardo DiCaprio, encher a paciência da Anitta. Tá numa fase.
Vocês acreditam que, de repente, no meio desse jogo pode aparecer alguém diferente?
Não, eu acho que todas as possibilidades, todas as cartas já
estão na mesa.
Todo mundo?
Não
todo
tem,
mundo.
Né? Esse Pablo Marçal aí que você vai falar, acho que você tá pensando aí pra falar.
Quem que é isso
aí? Esquece, isso daí esquece. Ah, é aventureiro.
Ah. Não, o cara, ele trabalha com essas coisas aí, né?
Não.
É de internet, de Instagram.
Pô, o cara tem muitos seguidores, Marta.
Ele pode não ter 10 votos.
Quem trabalha bem internet, eu acho que vai acabar subindo um pouquinho, não sei até quanto, mas vai acabar subindo um pouquinho o André Janones.
Olha, gente, às vezes pode pintar um voto de protesto aí no meio
outro
dessa coisa, não?
Outro esquerdista aí.
Janones esquerdista agora?
Esquerdista maluco.
Olha, o programa Opinião fica por aqui. São os principais temas do dia com os comentários de Fábio Ferro e Marco Antônio Costa. Muito obrigado pela sua audiência.
Até o Dória está dizendo que é de esquerda.
Não, mas aqui...
O Dória é de esquerda?
O Dória...
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções,
64 partidas,
5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Bob, Brasil Wanna Bet. Na dúvida, vai de Bob. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Você sabe que a sua marca tem que ser muito mais do que um logo, né? Para competir num mercado com tanta concorrência, é necessário ser forte. E a boa notícia é que a gente sabe exatamente o que você precisa fazer. No curso de Branding, você vai aprender a criar a estrutura perfeita para a sua marca ganhar relevância e destaque no mercado. Tudo isso ao lado da Carol Mello, que é especialista em estratégia criativa. Dê o up que a sua marca precisa. Acesse agora mesmo niucursos.com.br.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Esta é a Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio nunca pode ir.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte.
Para o aqui, que é mentira.
Os erros e acertos.